Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo, como que essa semana se encerra para esse setor. Houve alta no mercado físico, né, uma alta ali a conta-gotas na Praça Paulista, mas para destrinchar, né, o que que mexe com esse mercado que caminha tão firme desde o comecinho desse ano de 2025, quem está com a gente hoje é o Felipe Fabre, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Fabre, seja muito bem-vindo.
Olá, Letícia. Olá a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos fechar essa semana com chave de ouro.
Vamos que vamos. Fábio, eu queria começar perguntando para você dos preços no mercado físico aqui em São Paulo, e se a gente conseguir também expandir para outras, para outros estados, para outras praças. Teve ali uma movimentaçãozinha de alta que está mexendo com esse mercado que vem tão lateralizado, né, nos últimos dias.
Letícia, desde o começo do ano a gente tem assistido um mercado firme no Brasil afora, considerando as 32 praças que nós monitoramos aqui na Scott, todas elas registraram alta para arroba do boi gordo desde o início do ano até a primeira quinzena de janeiro. Então, foi um movimento que se consolidou nesses últimos 15 dias. E hoje, nessa sexta-feira, na Praça Paulista, a tendência de alta ela se manteve. Nós tivemos incremento na arroba do boi gordo e na arroba da vaca gorda. Boi hoje em São Paulo, trabalhando de R$ 325 a R$ 330 por arroba. Tem relatos de negócios para o boi China até R$ 335, mas ainda não virou referência de mercado na nossa interpretação. Foram negócios pontuais. É um mercado que tem se trabalhado muito firme por um contexto, de demanda ainda aquecida, seja ela demanda interna ou com destaque aqui para demanda externa, e a gente comenta um pouquinho mais adiante, e uma oferta que vem mais cadenciada, uma oferta mais a conta-gota, frente ao que foi o janeiro de 2023, por exemplo, ou os 3 primeiros trimestres de 2024. Quando a gente pega esse momento, olhando para a oferta, geralmente há maior participação de fêmeas, mais participação de gado de pastagem dentro das negociações. E em 2023 para 2024, o mercado pecuário estava com muita incerteza com relação à questão climática. Nós vimos o El Niño impactando o volume de precipitações ocorridas ali no último trimestre do ano, ressabiando o mercado de grãos, levando ali a queda de produção para soja, impactando o mercado de milho, enfim. Também acabou afetando o mercado de pastagens. Teve menor qualidade de pastagens para ser ofertada para boiada no começo de 2024. Isso acabou levando a uma antecipação de descarte de fêmeas na nossa interpretação. Teve também um cenário de preços para reposição muito pressionados naquela época, diferente de hoje. Quando a gente pega aqui os preços da reposição frente a um ano atrás, a mínima de alta que a gente teve nessa comparação anual foi de 24% no Rio Grande do Sul. Então, é um mercado que subiu em 12 meses, estimulando o produtor a um repasse de fêmea que não emprenhou na estação de monta. Enfim, tem um cenário financeiro mais interessante para que ele segure fêmeas dentro da propriedade nesse momento, depois de 2 anos de abate intenso de fêmeas. Então, o mercado tem sentido uma oferta mais cadenciada, com pastagens dando condição para que os machos fiquem dentro da propriedade por um pouco mais de tempo, sem a necessidade de venda tão rápida por parte do produtor, e que as fêmeas, pensando aí em estímulo financeiro e estímulo zootécnico por parte da melhor condição de capim, também sejam ofertadas mais devagar. Com isso, o comprador tem que sair aí em busca de boiadas, pagando mais Brasil afora.
E voltando um pouquinho nos preços do mercado físico, Fabri, você comentou dos 325, a gente chega perto ali dos 327, você comentou que boi China tem algumas negociações nos 335, mas ainda não se consolida esse número ali como referência. Para o boi comum, os 327 ele vem para se consolidar, ele é pontual.
Olha, na nossa interpretação, sim, pelo menos para essa segunda quinzena de janeiro e muito provavelmente primeira quinzena de fevereiro, nós não esperamos um cenário pressionado para baixo no curto prazo, tá? Claro que a gente vai ter que acompanhar a questão da demanda e aqui coloco o dólar na conta também, que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção pensando em demanda externa. A gente viu um dólar que passou de 6,20 no começo do ano para 6,5 hoje. Ainda é um dólar que traz uma margem muito interessante, mas pode acabar tirando um pouco do pé, do comprador, na nossa interpretação. Não é algo que deve, pelo menos em curto e médio prazo, nessa segunda quinzena do mês, primeira quinzena de fevereiro, estimular uma pressão baixista na cadeia pecuária. Acho que a oferta ela tem mais fundamento para dar suporte aos preços do que a questão da demanda nesse momento.
E antes de continuar aqui a nossa conversa, eu queria aqui saudar o pessoal que está no nosso chat, lembrar você que está nos acompanhando aqui, o nosso canal de comunicação está aberto, tanto na homepage do Notícias Agrícolas, quanto também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. O nosso chat aqui está aberto para você participar. Mande de onde você está falando, cidade, estado, quanto que está o preço da arroba por aí, quanto que estão os preços aí dos animais nas categorias de reposição. Contribua com as informações para a gente construindo esse bate-papo juntos. Temos aqui o Vinícius Moreno nos dando bom dia, o Adriano Gomes Teixeira dando bom dia e também perguntando, há tendência de alta expressiva e para o final de 2025? E também dá parabéns para o nosso canal, Adriano. Muito obrigada.
Bom, Adriano, bom dia, obrigado pela pergunta, tá? Vamos lá, vamos considerar a questão de altas expressivas, a referência da máxima que a gente chegou em 2024. Batemos ali próximo dos 350, R$ 355 por arroba em meados de outubro para novembro. A gente acredita que sim, há espaço para que isso aconteça novamente em 2025, mas não no curto prazo, tá? Não no curto prazo, pelo menos nesse período que eu citei, de segunda quinzena de janeiro até primeira quinzena de fevereiro, não, tá? É um momento onde sazonalmente a gente passa a ter um volume de gado, mesmo que cadenciado, mas confortável para a indústria, em função da safra de pastagens, tá? Da safra de capim, dentro do mercado brasileiro. Então, isso, na nossa visão, não deve acabar trazendo para curto prazo essa movimentação expressiva. Agora, para segundo semestre, sim, tá? Há uma dinâmica que talvez influencie positivamente esse mercado a voltar a esses patamares que eu citei, de 350, 355, podendo até, a depender do quanto vier com relação à demanda externa, se ela se confirmar boa como o mercado tem esperado, e de oferta de fêmeas ao longo da temporada, podendo até superar essa referência, tá? A questão de preço é muito difícil a gente acabar sempre falando deles, porque o preço, na nossa interpretação, ele acaba sendo só uma variável. O importante mesmo é que o preço garanta a margem. Se eu tenho um preço hoje de 325 que está garantindo uma margem operacional interessante, ótimo. Às vezes o 350 ou R$ 400 que muita gente fala, com custo de produção maiores, podem não garantir margem. Mas há sim essa perspectiva de alta ao longo desse ano de 2025, e essas altas mais expressivas devem acontecer principalmente no segundo semestre, com menor participação de fêmeas e uma demanda externa crescente, talvez, para o final do ano.
O Ramiro dizendo que isso deixa ele feliz, agradecendo aqui também, né? Acho que ele também tinha essa mesma dúvida que o Adriano. Gente, vão mandando suas perguntas aqui no chat, aproveitem, deixa o seu like aqui no nosso vídeo no YouTube, vai deixando seu joinha aqui para nós, tá certo? Fabri, a gente comentava um pouquinho a respeito de preços, né? E um dos fatores que vem sustentando e mantendo esses preços nesses patamares que a gente está vendo no começo do ano, além dessa oferta mais cadenciada, né? O pecuarista tendo um pouco mais de chance de reter esses animais, você comentou do ponto da demanda externa, das exportações. Eu queria destrinchar um pouquinho isso com você, puxando também um caso recente agora na Alemanha, né? Depois de 40 anos sem ter registros de caso de febre aftosa, em uma cidadezinha da Alemanha, em uma criação de búfalos foi registrado um caso de aftosa. Alguns países suspenderam compras de produtos cárneos da Alemanha, né? Do país da Alemanha inteiro, e alguns ali regionalizados. Queria saber de você, para o Brasil. Quais são os impactos, quais são as oportunidades que isso pode trazer?
Bom, vamos lá. Comentar primeiro a questão da Alemanha e aqui eu deixo até uma ressalva, tá? A gente está trabalhando para nos próximos anos nos tornarmos uma zona livre de aftosa sem vacinação também. Algo que a
2026,
Alemanha
né, Fabre? 2026 está virando a
exatamente.
esquina já quase, né?
Já estamos aí. Então, assim, é um ponto muito importante que, na minha visão, primeiro, de lição para o Brasil. A gente está falando de Alemanha que, quando se compara a Minas Gerais, poxa, tem praticamente o mesmo tamanho dos nossos estados, ou até maior do que o país da Alemanha. Então a gente tem que levar isso em consideração. O Brasil é um território continental e há desafios no meio desse processo muito grande que, na minha visão, talvez não compensem a questão da retirada, os benefícios que ela venha trazer. Ponto. É o primeiro sinalzinho, talvez, que a gente tenha que ressaltar aqui. Pensando na questão do mercado da Alemanha frente ao que pode abrir de oportunidade para o mercado brasileiro, eu não enxergo tantas oportunidades na questão de carne bovina quanto para o de carne suína, tá? Esse mercado, apesar de o caso estar relacionado aí à produção de pecuária de corte, um plantel de búfalos, ele acaba ressabiando diretamente no mercado de suínos da Alemanha, um mercado que tem maior relevância para eles do que o de carne bovina. Nós tivemos Reino Unido, Coreia do Sul e a própria questão do México suspendendo as compras da Alemanha, tanto de carne bovina quanto de carne suína, e são mercados que o Brasil hoje tem capacidade de atender, dentre eles o México, como um grande consumidor também de carne suína. Então, há a expectativa de que, caso a retomada da exportação por parte da Alemanha para estes países demore a acontecer, a gente acaba absorvendo parte desse mercado, sim, em função de toda a contribuição que a gente tem no aspecto sanitário aqui no país, toda a questão de nunca tivemos o problema nas zonas que são hoje livres de aftosa, e isso pode beneficiá-las dentro de um período aí de curto, médio prazo com exportação. Para carne bovina, eu já não vejo que o mercado brasileiro deva se beneficiar tanto nesse contexto. Acho que o impacto mais positivo fica para a carne suína nesse mercado, nessa questão. Talvez a questão de México buscando um pouco mais de carne brasileira, após a abertura do mercado mexicano ali em 2023, ele passou a procurar mais já em função dos preços nos Estados Unidos. Pode ser que talvez o mercado mexicano esse ano também acabe comprando mais no mercado brasileiro. Já era um movimento que a gente esperava. Isso talvez possa acabar acelerando um pouco mais essas compras do México para a carne bovina brasileira, mas seria esse talvez o grande destaque para a carne bovina. E aí, carne suína talvez tendo um ano mais interessante para exportação em função desse contexto.
Inclusive, eu achei bastante interessante esse ponto que você trouxe, Fabri, né? A gente está caminhando aí para 2026, que há essa meta, né, de eliminar a vacinação da febre aftosa e tornar o Brasil livre de aftosa sem vacinação, mas também existe essa preocupação e todo um protocolo a ser implantado para não deixar que a doença chegue. E aí eu queria a sua opinião enquanto analista e conhecedor desse mercado. Mais vale o quê? A gente acessar mercados que paguem melhor, como por exemplo o Japão, Coreia do Sul, exportando carnes com osso, né? Cortes com osso, que eles não importam do Brasil no momento, justamente por essa questão da vacinação. Ou mais vale a gente seguir com essa vacinação, com esse protocolo de imunização e deixar, talvez, às vezes, de fazer essas vendas para esses países?
Olha, Letícia, a abertura de mercado, ela é sempre positiva, tá? Essa é a nossa interpretação. Mas o como vai ser desenhado um possível acordo comercial passa a ter uma relevância muito grande nesse sentido, tá? A gente vê quando acontece uma questão sanitária relacionada à China, né? A espongilofatia, espongiforme bovina, aí, o mal da vaca louca atípico. Quando ele chega no mercado, quando acontece algo desse tipo, mesmo nós sabendo que geralmente, ou 90% dos casos, vai ser algo que não tem nada a ver com relação a um caso típico da doença, e sim um caso atípico, algo que não aflige a questão de sanidade no país, a gente tem o comércio parado todo canto. Tá? Pelo acordo bilateral que foi feito lá atrás, lá em 2015. Se nós trabalharmos talvez com um acordo bem realizado, através das zonas que o governo tem traçado para a retirada da vacinação, como as zonas que serão afetadas em caso de um surto ou um caso de febre aftosa nessas regiões, ok, pode ser que o quadro que nos beneficie. Agora, se for para a gente ter um cenário que isso vá levar, talvez, a parada de exportação de modo generalizado a nível Brasil, eu já enxergo que talvez seja algo que pese negativamente. Tá? E aí a gente tem que levar em consideração que pode afetar não só o mercado de carne bovina do Brasil, como o mercado de carne suína também. Então, como o acordo, claro que a gente está aqui especulando, falando de um cenário para médio e longo prazo, muito mais para o longo prazo, como acordos comerciais vão ser desenhados, vai ser muito mais importante do que a questão da questão sanitária mesmo. Acho que a gente tem competência para conseguir realizar todo esse procedimento, mas o intervalo de tempo, na minha interpretação, e a área que o Brasil tem que mapear é muito maior do que a Alemanha, por exemplo. A gente vai precisar ter medidas cada vez mais expressivas dentro de cada zona que foi ali atribuída no processo de retirada de vacinação para vistoria, para verificação, enfim, uma série de fatores que eu acho que vão precisar ser trabalhados dentro da pecuária nacional nos próximos anos, que buscam, é claro, atingir outros mercados, e é sempre ótimo, tá? Mas a questão de como esses acordos vão ser desenhados, eles se tornam muito mais importantes na minha interpretação do que qualquer outra coisa.
Perfeito. Fabri, muito obrigada pelas informações. Uma excelente sexta-feira e um bom final de semana também para todos vocês aí da Scott. Claro, vocês todos dessa equipe são sempre muito bem-vindos aqui conosco.
Obrigado, Letícia. Obrigado a todos que nos acompanharam. Um ótimo fim de semana a todo mundo que está aí agora, toda a equipe Notícias Agrícolas, e estamos à disposição.
Tá aí, estivemos com Felipe Fabri, analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo, que chega aqui nessa sexta-feira com o mercado físico paulista, dando uma mexidinha nos preços, ainda sem uma consolidação, talvez ali de preços mais elevados, mas já há essa movimentação de alta. Por exemplo, para o boi comum, está ali entre R$ 325 e R$ 327, boi China entre R$ 330 e R$ 335, e isso vem muito de uma sustentação de preços puxada pela demanda externa. Então, as exportações nesse começo do mês de fevereiro vêm ali caminhando muito positivamente para o escoamento do produto. Temos ali também o ponto da oferta, perdão. Que está sendo mais cadenciada pelos pecuaristas, as chuvas que beneficiaram as pastagens deram essa condição do pecuarista conseguir reter um pouco mais os animais, mas fato é que a demanda externa está mais acelerada, então, e puxando esses produtos. Por falar em demanda externa, o Fabri também comentou o caso de febre aftosa na Alemanha, depois de 40 anos sem que o país registrasse nenhum caso da doença. Um caso foi registrado ali num rebanho de búfalos. Alguns países suspenderam a compra de produtos de toda a Alemanha, outros ali só de uma região circundada ali onde aconteceu esse caso, e não só de carne bovina ou de carne de búfalo, mas também de carne suína. E o que que o Fabri traz de informação para nós aqui do Brasil? Os países que importam carne, tanto bovina quanto suína da Alemanha, o que pode representar de oportunidade para o Brasil é mais voltado para carne suína do que de fato para carne bovina. Então a gente precisa ficar de olho em quanto tempo vai levar esse embargo, né? Quanto esses países vão ali restringir, né, essas importações da Alemanha e como isso vai resvalar no Brasil. E a gente estava falando de preços agora há pouquinho, eu vou pedir então para o Pedro colocar os preços na tela, por favor, Pedro. Vamos lá então ver como é que estão as cotações do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. O mês de janeiro tem queda neste momento de 0,32%, com a cotação da arroba bovina em R$ 327 redondinho. O fevereiro cai 0,65%, valendo R$ 328,95 arroba. Março tem queda de 0,42%, com a arroba cotada a R$ 328,15. Já o referencial do boi gordo CPEA para o estado de São Paulo tem arroba com queda de 0,50% nesse momento, com a cotação em R$ 325,30. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.